dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil.
Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho.
Aqui quem fala é a General Tilápia Zangada. E com ele, sempre ele, nosso queridíssimo amigo Zartel.
Aqui é o General Zartel e dando continuação de um assunto velho também, mas que faz parte depois e que conta antes e que fala depois, vamos falar de Rogue One, uma história Star Wars.
Ainda bem que você falou, porque eu tava com uma dor na cabeça. Isso mesmo, meus caros ouvintes, vamos falar deste filmezinho maravilhoso que não tem quase nenhum defeito e fiquem vocês com este maravilhoso programa.
Ele era general, mas é o Craig, né, que tomou um tiro no ombro.
Ele é aquela galera de roupa branca. Dizem que isso é muito importante no universo Star Wars, eu não faço ideia do que seja.
Eu esqueci de comentar isso, porque eu não entendo porra nenhuma da patente deles, ué.
Da hierarquia de patentes, né?
É, tinha horas que tinha quatro azuis, aí tinha quatro vermelhos, aí dois vermelhos e três azuis, aí um vermelho...
Eu também pensei nisso. A menina tem menos plaquinhas azuis do que todo mundo. A menina lá do Andor que a gente fez no programa passado. Ela tem menos plaquinhas que todo mundo. E eu não faço ideia do que significa isso. Eu sei que quando você usa uma roupa branca, você é alguma autoridade lá, sinistra.
É, autoridade meio que administrativa, né, do local, né?
E a galera de branco usa plaquinhas vermelhas. Geralmente não tem ninguém... Eu não lembro de alguém com roupa branca que tenha plaquinhas azuis e vermelhas. São sempre vermelhas.
Não, mó galera lá. Véi, eu tava, tipo, ficando maluco porque eu não sabia se vermelho era, tipo, maior patente, se azul era, só que aí tinha gente que tinha mais azul e pouco vermelho.
E menos vermelho.
Vermelho e pouco azul. Tinha gente que tinha muito azul e nada de vermelho. Eu falei, caralho, velho, eu não tô entendendo porra nenhuma, mano.
Total. Mas Star Wars é isso aí, cara. Eu já quis me aprofundar pra caralho na lore mais profunda de Star Wars. Eu até comentei, né, no programa passado que eu até cheguei a comprar alguns livros, assim, mas eu queria consumir pra caralho. E não sei o que, saber tudo. Ah, cara, era muito livro, velho. Era livro pra caralho. Aí a Disney também comprou Star Wars, aí falou que esquece esses livros aí. Tem porra nenhuma de livro, não. Era uma série. Acho que era uma série chamada Legends, uma caralho assim.
É, os livros que ficaram, que não fazem mais parte, teoricamente, não é canônico, né? Virou Legends.
É, virou uma porra Legends aí. Aí, pô, e aí era legal. Tem um livro lá, eu acho que é Herdeiro do Império, que é lá da trilogia Tron, esse é muito bom. Tudo dessa trilogia Tron é bem legal, esse tal de Tron aí, ele tem uma história. Tem uma história maneira, mas eu vou pagar por uma parada que não vai nem mais servir daqui a pouco. Eu falei, ah, foda-se. Comprei o Marcas da Guerra. O Marcas da Guerra é legal.
E não é só isso, né? Tipo, tem tanta coisa que... Aí é mais culpa também da Disney do que do material em si. Eu gostava muito mais também de querer estudar, né? Tinha uma época que eu até pesquisei, já não lembro mais por nenhuma, era sobre a Old Republic, sobre o Acolyte, que é tipo a origem do Palpatine. Agora eu quero que o Palpatine se exploda, não tô nem mais aí pra essa merda. E a Antiga República eu acho que ainda tem alguma coisa legal pra se mostrar. Aí, por exemplo, tinha uma época também que eu queria entender mais a origem do Jedi, só que aí também os bichos fizeram o favor de cagar na cabeça de qualquer porra que acontecesse. Ah, tinha um livro, mas ele era baseado num RPG do Star Wars, né, que também não é mais oficial, que ele falava sobre exatamente essa parte da força, que o equilíbrio da força não é bem e mal, não é isso. E eles trouxeram isso em alguns pontos dentro da trilogia nova, mas esse filme é muito detestável, assim, e... Ah, não sei, véio. Tipo, eles cagaram toda a vontade que eu queria entender de alguma coisa de Star Wars, que eu sou muito mais fissurado pra entender esse tipo de lore, né, do que só o que tá acontecendo no momento, né, mas...
Total.
os filmes me fizeram desgostar de qualquer porra, velho.
No entanto, no entanto tem aqueles livrinhos de capa dura bonitinhos num box, que é o... acho que é o Diário dos Jedi, o Diário do Caçador de Recompensas, o Diário dos Sifis, eu tenho... Cara, eu comprei muito barato e eu nunca li essa porcaria, porque depois que eu descobri que era uma bosta, eu fiquei, ai, ainda bem que eu paguei barato nisso e é bonitinho, todo mundo olha e, pô, você tem esses livros, é muito legal, né? mexe aí, pode pegar, não tem problema não, pega aí, lê se quiser, sei lá. Sei que eu me dei de bem, porque eles estão. Eu tô olhando aqui pra ver se eu acho um deles, eles estão valendo uma nota, irmão. Puta que pariu.
Ah, mas isso é tudo, eu lembro até
hoje. Os do Sif aqui tá. Porra, tá 55 conto, mano. Isso é muito caro. Isso. Não, 55 conto stand virtual. Na Amazon ele tá 82.
Jesus. Não, foi que nem dois livros. Um eu me arrependi de não ter comprado quando era barato, que é o. É tipo um resumão dos três roteiros da trilogia clássica, da Dark Side. Eu lembro que eu achava ele tranquilamente por uns R$29,90, R$39,90, assim, fácil. Hoje em dia ele é vendido por R$59,90 na promoção. Eu falei, pá, eu paguei porque o livro é lindo pra caralho, a Dark Side tem seus problemas, mas as edições delas são maravilhosas. E o outro que. Esse eu paguei barato, e hoje eu vi que é caro. Eu comprei aquele box especial do Sherlock Holmes, com todos os contos e histórias dele, que são 4 volumes, capa dura, o box é duro também, assim, né? Tipo aquele box papelão vagabundo. Eu paguei R$36 no box, na Submarino. Saudades que Submarino também era um bom jogo de comprar coisa.
É, já foi esse tempo, hein?
Pois é, eu comprei a maior parte dos meus livros baratos, que eu guardo até hoje, assim, no coração, foi lá. Aí hoje eu sei que esse box, eu não acho ele mais barato do que, acho que R$99.
Total. Não, eu também vejo ele direto nas minhas recomendações da Amazon, ele nunca vi ele menos de 70.
Mas a gente tá aqui pra dar...
Falar de Star Wars.
É, a gente vai dar uma continuidade, porque Endor surpreendeu e a gente foi bom lembrar que esse filme também era bom. E eu acho que assim, principalmente depois que você assiste ele depois de Endor, tem certas coisas que fazem mais sentido também na história, né? A gente tá falando de Rogue One, uma história Star Wars, né? Que lançado, eu acredito que em 2015, caralho, eu acredito que eu esqueci.
2015? Porra! Tempinho.
Porque toda essa trilogia lixosa aí do negócio, eu acho que voltou em 2013, alguma coisa assim. Eu lembro que a gente ainda tinha lançamentos do Hobbit. A gente tava vendo Hobbit, que eu assisti Hobbit no cinema e eu lembro que em cartaz tava o primeiro filme do Star Wars, o Hobbit, eu acho.
16. Dezembro de 16.
É, que eles estavam na promessa de lançar um filme de Star Wars por ano. Cara, que saudade de uma época que um filme por ano já era um objetivo... Era uma ganância, né?
Era ganância demais. Um por ano? Vocês estão loucos.
É, mas pelo menos lançava com qualidade, não tá a merda que a Marvel tá fazendo. Que aí eu lembro que... Nessa época, assim, pro público nerd, eu acho que foi um dos motivos, né? A gente tinha entre 2 a 3 filmes da Marvel. Estávamos tendo o Hobbit, que acho que começou em 2011 ou 2012 até 2014. Aí a gente tava retornando com Star Wars, que o primeiro filme, pelo menos, é bem nostálgico, né? Assim.
Cara, pior que o primeiro filme da última trilogia, eu gosto dele. Eu acho ele muito bom. Ele faz o que Star Wars faz de melhor, que é construir um universo. E depois cagar ele inteiro. Eles fazem isso com uma maestria que não dá pra entender. Mas, cara, eu pessoalmente tava... Eu tava esperançoso. Eu lembro que o Jovem Nerd tava botando muita ficha nesse filme. Então eu tava colocando alguma ficha também.
Mas eu acho que você não chegou a assistir ele no cinema, não foi?
Eu não cheguei a ver ele no cinema. Não lembro do porquê, mas eu não consegui ver ele no cinema. Eu vi com você.
Foi, verdade. Eu lembro que o segundo filme eu gostei da última trilogia, porque ele apresentou coisas legais. Mas aí depois teve briga de diretor, problemas de produção, aí os caralho a 4 escarralhou pra cacete. Mas eu gostei ainda do segundo filme, que foi muito odiado, mas também porque a gente teve aquele fracasso do Solo, né, que tava entre esses filmes aí também.
Puta, que... É verdade, quando saiu o Solo?
Solo eu acho que ele deve ser de 2014 ou 2015, que eu acredito que ele saiu antes de Rogue One.
Foi 2000... Ixi, não, foi 2018.
Não, foi depois, nossa, que... então, tipo assim, a gente ainda tinha uma esperança com Rogue One, mas aí Solo escaca, foi tipo só afundando mesmo.
Cara, pior que o Rogue One, ele foi um sinalizador ali de que ainda tinha alguma luz pra Star Wars. Eu lembro que foi tipo uma luz assim, tipo, caralho, esse filme tá fora da caixa, sabe? Eles trouxeram uma galera aí, eles realmente fizeram acontecer. Que direção de Gareth Edwards. Eu não faço ideia de quem é esse cara. Roteiro de Chris Well e Tony Gil. Quem? Tony Gil alguma coisa aí. Vamos ver quem é esse Chris aqui, sei lá das contas. Vamos ver aqui. Ah, o quê? Filmes de comédia como American Pie, About Boys.
Ah, eu tenho que admitir que esse Gary, ele se superou em Rogue One, velho. Porque só tem filme meio merda dele, hein, velho.
O outro cara dirigiu American Pie, velho.
O Gary dirigiu Godzilla, velho. O do Godzilla.
Ah, sério?
Aí o outro é Monsters e o outro é Fim dos Dias, velho. Vai tomar no cu, só
Fim dos meu. Dias?
Aham.
Uhum. Ai, Jesus amado.
Caralho, velho. O bicho foi um achado mesmo, velho. Mano, os bichos tava querendo fuder, né? O Star Wars de fato, velho. Ainda bem que esse cara conseguiu fazer algo bom.
Ó, o Tony que era o roteirista, o Tony já é melhor, pô. O Tony, ele fez a série do Bourne, o Advogado do Diabo, Armagedon e... Isso, ó. É, só o que ele tem de bom. O outro é o Casal Quase Perfeito 2, eu não faço ideia do que filme é esse. Mas até que um dos roteiristas era bom, hein? Um dos roteiristas tava vendo. Pelo menos a ação ele sabia fazer.
E eu acho que ele, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele também tá na série do Endor, não tá?
O Tony? Não sei.
Mas o próprio Diego Luna, o bicho tá nos negócios que assiste, o bicho tava no Dirty Dance 2. É que aqui só tá os filmes dele quando eu pesquisei. Aqui, achei.
Ah, o Tony tem uma indicação ao Oscar, Conduta de Risco. Eu não sei o que foi isso. Não, eu não achei ele aqui em Andor, não.
Não, ele tá em Andor, ele foi escritor de Andor.
Tinha que ser também, né? Porque não é possível.
É, eu acho que é ele que salvou, né? Tanto, pelo visto, tanto Rogue One quanto Endor, né? Que Rogue One a gente já viu que não foi mérito da direção.
Bom, eu não quero falar nada, mas é o único cara aqui que tem uma indicação pro Oscar, cara. É o
Caralho, a gente começou o negócio tacando o pau, né? A gente foi ver pra elogiar e só tacou o pau. Né?
Não, os diretores são os Zé Ninguéms. Os diretores e os roteiristas são os meio Zé Ninguéms. Mas assim, cara, o filme é muito bom. O filme é outra porra, mano. Até porque a gente comentou isso no programa passado, mas se você chegou aqui no meio desse, né? Tá vendo esse pela primeira vez.
Ah,
é...
não.
Parada só, do...
Só voltar aqui que eu tava vendo. Não, ele tem séries boas. O bicho escreveu o Narcos México, velho.
Ah, foi? Mas isso foi bem depois.
É, não. 2018, né? Depois de Rogue One, né? Mas antes de Endor. E ele tem um... Ele é roteirista também de umas sériezinhas legais. Tem aquela Maia e os Três, alguma coisa assim, que tem na Netflix também legal. E o Three Belows, é tipo do Tales of Arcadia. Que... Acho que só eu e o Iago conhecemos essa porra, né? Que é do
mundo lá. Eu acho, porque eu não faço ideia do que tu tá falando.
Esse é um spin-off de uma série que é baseada no livro do... Caralho, minha cabeça agora deu um bug. O cara que escreveu, que fez o último filme do Pinóquio.
Do Del Toro?
Do Del Toro. É um livro do Del Toro, que é o Caçadores de Trolls. Aí ele tirou dois spin-offs. Aí um desses spin-offs é esse Three Below, Tales of Arcadia, né?
Saquei.
Tava aí voltando agora pra Star Wars, né?
Filme surpreendente com diretores e roteiristas desconhecidos. Que foi uma surpresa, cara, porque o roteiro dele, por ser uma história Star Wars, a gente achava que ele ia cair naquele cânone do... Tipo assim, ele cai no cânone do Star Wars no sentido de que ele é grandioso, no sentido que, tipo, coisas épicas estão sempre acontecendo, mas, cara, ele dá uma ênfase na humanidade dos personagens, no mundano, nas coisinhas, nas relações que, tipo assim, o Star Wars nunca tinha conseguido chegar perto. Ele faz você amar cada um dos personagens do filme, cara, e é uma galera, assim, a galera mais aleatória que você pode imaginar. São, tipo, dois vadios de rua, um guerrilheiro, a filha do construtor da Estrela da Morte e um piloto desertor. Tipo, é isso. O filme é sobre essa galera e o filme é maravilhoso. Você entende cada um desses personagens, ele explica direitinho o que tá rolando ali com cada um desses personagens. E galera, tipo assim, isso é alerta de spoiler, tá ligado? Todo mundo morre. Cada uma das mortes é épica. É épica. Assim, tem o robô lá, o K9, o K2SO, cara, maravilhoso. E Android, maravilhoso.
Aham, uhum. Melhor Android de Star Wars já feito, velho. Acho que só ele compete só com o do Mandalorian lá, que se sacrifica pra poder salvar o mundo, velho. Tipo, ali...
Ele é uma espécie de TARS, né? O robozinho lá do Interestelar. Ele é
É, ele é.
todo sarcasticão, é meio humano, sabe? Faz piadotas, porque ele meio que foi reprogramado. O problema dele é que é uma das unidades do Império, que é a unidade de maior facilidade de reprogramação que existe. Aí o Império parou de produzir esse robô. Mas aí eles reprogramam ele é todo sarcasticão e piadista, muito engraçado. Ele meio que tem uma consciência própria ali.
Ele era para o que o C3PO era para ter sido, né? Para falar a verdade, né? O C3PO também deixa a desejar nesses pontos. Ele sempre tem, tipo, apontamentos sarcásticos, mas não chega a ser o que ele é, o que o nosso cara é de verdade.
Na verdade, ele é o que o R2 é, porque eu dei uma reassistida nas cenas dos primeiros filmes, e o R2 ele xinga pra caramba também. Ele é todo, cala a boca aí, tipo assim, o que que você tá fazendo? Não tô fazendo nada, vai cuidar da tua vida. Eu sou só um droide tentando fazer meu trabalho, para de encher o saco. E ele xinga, e é pior que ele xinga mesmo, ele xinga o tempo todo.
C3PO
O
fica
C3PO
falando.
tá o tempo todo falando pra ele: ô, fala isso, tá malucão? Tá malucão? Para com isso. Você tá xingando a galera, mano, para isso. Eu não. Tipo, ninguém gosta de você porque você xinga muito.
Caralho. É, isso é verdade. Isso que você comentou é verdade, porque, tipo, eu acho que o que dá um peso maior é exatamente isso, porque a gente não tem heróis, a gente não tem necessariamente vilões no Endor, né? Quer dizer, no
Não
Endor não,
tem.
no Rogue One. A gente não
É,
tem
no
heróis,
Rogue One.
a gente só tem, tipo assim, um objetivo e tem que ser cumprido, é isso.
Cara, e pior que é um objetivo meio que, sabe, é um objetivo. Cara, pior que até isso nem é, sabe? Porque eles tinham o único objetivo do Andor era pegar a filha do construtor da Estrela da Morte, porque todo mundo na rebelião meio que sabe que ela foi criada pelo Sol Guerreira. E que o Sol Guerreira curte muito ela. E como ele tá meio doidão, a
Meio.
ideia do.
Isso aqui é bem generoso, né? Mas tudo bem.
Ele tá loucaço. Ele tá.
O
Como é que
bicho
a
tá.
galera antigamente falava? Tá Beto Salu. Eu não sei o que essa expressão significa, mas meu pai usava bastante. Meu pai e minha mãe usavam muito isso. E aí. Assim, o plano era: eles vão botar o Andor, que é um rebelde meio. Que a gente descobre que é um rebelde meio agressivão. Ele mata a galera, ele matou um dissidente da rebelião ali, tipo, quase por nada, sabe? O cara é meio que tava desesperado com a missão. Sabia quem era ele, ia entregar ele manda um vai dar tudo certo e atira nas costas do cara.
Ele
Aí
faz o que
faz o quê?
é necessário. Porque,
Ah,
tipo.
sim, faz. Pior que ele faz, mano. Ele vai às últimas consequências pra causa. Aí chamam ele pra levar a essa menina. Na verdade, eles resgatam a Jill, que tava presa, e falam pra ele: ó, leva essa menina no Sol Guerreira e descobre o que que tá rolando lá, porque a gente acha que. Assim, na verdade, o plano era tão. Olha como esse plano era maluco. Eles acham que descobriram uma arma de destruição em massa do Império. E aí parece que um piloto dissidente contou isso pro Sol Guerreira, e aí eles querem levar a Jill pra ir lá conseguir convencer o Sol de que eles são amigos pra ver se essa informação era verdade. Tipo, se esse era o plot do filme.
Só um minuto. É Jim. Você tá
Jim,
falando.
né?
É, você tá falando Jill. Jill. Não,
Jill.
ninguém é um negócio anticoncepcional, não, velho. Por favor.
É um Jill, não, é Jim. Tá, Jim. Jim. Tem um tempo que eu vi esse filme, cara. Aguenta aí. Tem que ir lá pegar a Jean pra levar pra ter uma chance de descobrir se é ou não verdade que o Império tem uma arma de destruição em massa.
É que
E isso
o.
é o Rogue One. Isso é um dos melhores filmes de Star Wars.
Sim, e o legal, que realmente o que você comentou, é porque desde o primeiro filme que a gente tem, lá de 1900 e sei lá, 70 e algumas coisas, eu não lembro agora de cabeça de quando é que realmente é, a gente sabe o que é a Estrela da Morte. Eles entregam o que é a Estrela da Morte, a gente tem esse conhecimento que existe a Estrela da Morte, a gente tá cagando como é que é a física da Estrela da Morte, porque a gente não sabe como é que ela merda voa. Eu riria muito se ela, tipo, voasse rodando, saca? Tipo, rolando como se no espaço tivesse realmente uma superfície, seria muito engraçado. Aí, beleza. Aí.
Ia ser da hora, irmão.
Mas aí. A gente tem isso. E no Rogue One, quando a gente começa, a gente obviamente sabe que eles estão indo lá pra, tipo, fazer alguma coisa em relação à Estrela da Morte, mas, tipo, pro conhecimento geral, não. Eles ainda nem sabem que existe, né? Existe um boato de que tá sendo construído uma parada. Tá uma parada aí, velho. E, essa parada, a gente vê no início do filme que essa parada tá embargada, que a gente precisa do cara, porque esse cara é o único que sabe realmente mexer com isso. E a gente, depois com os tempos aí, a gente descobre que a Estrela da Morte não é nada mais, nada menos do que um sabre de luz gigante.
Sim, o Tark no começo do filme, a primeira cena do começo do filme é o Tark indo num planetinha, sabe Deus aonde, no meio de um campo, e aí ele chama um cara lá, falando que, pô, a gente tá com dificuldade de terminar a nossa arma e a gente precisa dos seus conhecimentos, só você vai conseguir resolver isso aqui.
É o Tark, não, é o Krennic.
É o Krennic? É. Não é o Tark que vai nele? Não, o Tark é o cara que assume a Estrela da Morte depois, né?
É, que o ator, inclusive, já tava morto, aí houve a discussão, né, que o pessoal, enfiaram um bonecão ali na frente, será que dava pra usar a imagem dele de fato? Aí teve essas jogadas políticas, mas eu gostei de terem feito um bonecão e não ter substituído o ator, só que não vou reclamar, não.
E o que eu não lembro se era bom ou não?
Cara, o Tarkin, pelo menos digitalmente falando, eu não tive problema, porque tava meio escuro. Eu vou te falar que quando eu assisti a primeira vez, eu nem sabia que o ator tava morto.
Olha,
depois que eu vi, descobri. A Leia no final do filme já é meio boneco mesmo, mas aí o Tarkin eu não tive nenhum problema. Eu também não sou tão crítico assim com essas coisas, não. Só quando
eu acho que isso é uma vitória. Acho que isso é uma vitória, não? É uma vitória. Ponto pra Disney, cara. Ué, se você não sabia que o cara tava morto, ponto pra Disney. Tá certo aí.
Acho que pro público leigo não teve nenhum problema. Porque, como eu falo, a gente tava fazendo notícias do passado aqui, né? A gente tem quem quiser conhecer mais, ter opiniões mais engraçadas e tudo mais, existe o Nerdcast que eles falam sobre o Rogue One, né? E o Azaghal odiou. Falou que viu aquilo ali, bonecaço e o caralho a quatro. Eu, particularmente, não tive nenhum problema. E olha que quando eu quero ser crítico, eu sou chato pra caralho. Mas ultimamente eu só tenho sido chato com séries que estão me odiando. Que eu tô odiando. Por exemplo, Homem-Formiga.
Séries que estão me odiando.
É muito bom. Deve ter, mas eu não tenho certeza se existe de fato. Eu acho que deve ter. Quando você entra na internet, na Deep Web, aí tá lá, né? Tipo, eu odeio o Pedro.
Eu odeio o Zatel. Oh, Jesus. A gente vai chegar lá. Vai ter muita gente odiando a gente aí ainda no futuro.
É, exatamente isso. Ainda bem que eu não tenho Twitter pra ver essas porra.
Mas caramba, brother. O jeito que eles constroem. E cara, isso é um tapa na cara da série do Star Wars, porque, mano, ele provou que dá, saca? Uhum. Dá pra fazer, se você tiver a boa vontade, se você tiver as pessoas certas, o tempo certo. Cara, dá pra fazer tanta história boa, cara, dá pra explorar tanto Star Wars. Cara, é tão frustrante ver como a série, como os filmes se desenrolaram depois disso e como se desenrolaram um pouco antes disso, que tipo assim, cara, era só entregar na mão de alguém e a gente tá martelando a porra dessa porra desse problema há tanto tempo. Cara, é só entregar na mão de um cara que saiba o que tá fazendo, cara, e deixar o cara em paz. Se o cara fizer um bolo de merda, velho, é isso, apostou no cara errado, mas assim, só tenta achar o cara certo, não tenta ficar mudando o trabalho do cara no decorrer da história. O Adão Negro tá aí pra mostrar que ator famoso e boas ideias não fazem caminhões de dinheiro. Atores consagrados e ideias do público não fazem um bom filme, não fazem de verdade um bom filme.
Eu acho que não é só isso, né? No caso, acho que se a gente for botar realmente um peso, né, do porquê que Rogue One é bom e que a trilogia é ruim, é porque... Por que o primeiro filme foi bom, né? Tipo assim, ele construiu um universo, o primeiro filme dessa trilogia é merda. É, o universo foi bom, ele trouxe muita coisa do passado, ou seja, ele já usou uma história que existe, ele já usou recursos que já estavam lá. Então, tipo, ele não criou nada novo. Literalmente isso. Se a gente for realmente ser, tipo assim, um crítico, no sétimo filme não tem literalmente nada novo.
Pior ele que só... não tem mesmo, não.
Ah, então, ele só desenvolveu o que já tinha. O Rogue One foi a mesma coisa. Ele pegou aquele letreiro inicial da história lá do episódio 4 e fez um filme só daquilo. E adicionou um ponto ou outro, mas também que não foi, tipo assim, eu inventei isso aqui do nada. Não, tava, tipo assim, tinha livros já sobre isso, tinha pontos em outros filmes que se comentavam sobre isso, então, tipo assim, ele foi catando daqui e dali e foi construindo a história, não teve nada de novo, mas ele soube desenvolver aquilo que já existia, aquilo que, tipo assim, o público que só vai lá no cinema e assistir não conhecia, mas que já tava lá, essa história já tava lá. Ele não ficou inventando história de que agora a força age assim, porque agora eu sou todos os Siths, e porque Dragon Ball, e porque caralho que for, ele não fez isso, por isso que é bom, velho, porque ele já pegou, tipo, com algo que a gente já gostava e manteve. E ponto.
Só melhorou.
Exatamente. Ele não ficou, tipo, é porque eu preciso botar aqui o elemento X pra poder funcionar, que senão não vai funcionar. Ninguém só gosta de orégano em cima da pizza.
Eu não suporto uma pizza que não tem orégano, mas uma pizza que só tem, né? Não dá, né?
Exatamente. Não pode. A gente agora tem que começar a fazer pizza de strogonoff, pizza de sei lá o quê. Ah, porra, não, né?
Falou tudo, irmão. Cara, mas assim, eu acho que o fato de que eles focam tanto nos personagens, cara... Não, e pior que tem o Don Yang, cara. Mano, o que é o Don Yang, o Force Sensitive? O Force Sensitive cego. Cara, é maravilhoso. O cara rouba muito o filme, cara. Ele é muito bom. Todas as cenas com ele são maravilhosas.
Então, aí é exatamente isso. Porque é uma coisa que já tava lá. A gente aprende que a força, né? Quer dizer, a parte Jedi, não é porque o cara é um escolhido. É porque é uma religião. Então, tipo assim, tem as pessoas que são mais... Existe a força, tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Aquelas que eram extremamente mais, seguiam o culto, né, dos Jedi.
Uhum.
Mas ele acredita na fé, né? Tanto é que ele fala a frase que era pra ser a frase original, né? Tipo, may the force be with us, né? Tipo, may the force be with me, né?
Ou with you.
É, exatamente.
Ah, mas é muito bom, cara. E pior que ele explica também essa palhaçada de... É porque a gente tem hoje em dia o negócio do midichlorians, mas a gente tem a Academia Jedi e os midichlorians, mas não era pra ser, sabe? Era pra ser um negócio realmente espiritual, era pra ser aquela coisa da natureza, conexão com a natureza e... Sobre, até um negócio budista mesmo. Foi muito bom ter chamado o Don Yang pra viver esse personagem, porque... Também tem o quesito meio budista. Agora não sei se é taoísta ou se é... budista. Budismo. É. Tem uma coisa budista ali na força que realmente só esse cara podia viver isso.
É que a verdade é que o George Lucas, ele é um nerd do caralho pra cultura japonesa, né?
Pior que é mesmo, né? Se você pegar as referências dele, você entende por que ele fez Star Wars.
É, o bicho é tipo, Darth Vader, velho, um samuraizão, velho.
Cara, o pior é que eu sempre achei o Darth Vader muito, muito interessante, porque ele é o único que tem uma roupa. Ele meio que é o único que tem uma roupa que é usada no espaço, tá ligado? Eles estão sempre no espaço, mas o Darth Vader é o único que tem uma roupa apropriada pra isso, sabe? Ele tem um negócio pra respirar, tudo, é toda coberta, ele tem uma armadura, quase como se fosse uma roupa de astronauta mesmo. Ele tem aquela palhaçada de ter uma capa e tudo, mas assim, tirando... Tudo bem que a gente também depois, a gente descobre que ele é um robô, né? Ele não tá vestindo uma armadura.
Ele é um semi-morto. Mas...
mas assim, ele era o único personagem que parecia o certo, sabe? Ele parecia que tava certo ali naquele universo.
Uhum.
Eu sempre achei isso.
É, não, e tipo... O que eu acho legal dele, e no Rogue One trouxe isso de novo, é exatamente isso, porque ele é contra toda essa ideia da Estrela da Morte, de a gente continuar criando tecnologia. Ele é um purista da religião Jedi, né? Mesmo ele tendo ido pro lado negro da força, ele fala, não, véio, essas merdas que vocês estão fazendo aí só vai destruir vocês mesmos, isso aqui não vai causar nada, esse alvoroço todo que vocês estão falando, né? Tipo, assim, no espaço. O equilíbrio da força precisa ser mantido.
Nunca esteve tão certo, hein? Nunca esteve tão certo. A primeira coisa que ele fala no filme, eu já percebi a capacidade desta arma de causar problemas. Né? E nisso ela é top, irmão.
Verdade. Isso ele nunca esteve tão certo.
E aí, já no quarto filme, ele já fica com essa palhaçada, brother. Não, o negócio é a força, cara. A galera é a força. Mas agora eles trouxeram isso de novo e é muito bom.
Pena que foi estragado na trilogia nova, né? Mas. Deixa desse de lado, a gente descobre que. Não, deixa isso de lado.
Uma coisa que eu puxei agora que a gente podia falar é, cara, a capacidade desse filme de se conectar com o quarto filme da série, nossa, cara, é um bagulho, tipo, assustador. Mano, assustador. Tudo eles assistiram, cara, essa galera realmente tava empolgada pra fazer esse filme, porque tudo se conecta perfeitamente.
Não, isso é total, porque, tipo, já desde o primeiro episódio, né, a gente, tipo, ouve histórias de que existia um problema no negócio. Faz todo sentido, né, de por que que existe uma brecha, né, dentro da Estrela da Morte pra ela ser destruída.
Uhum.
É tudo realmente bem, bem conectado. Parece que estavam todos os pontos já preparados, assim, pra você só simplesmente passar a agulha e costurar a história. Ficou realmente muito bem feito. O cuidado que eles tiveram pra poder produzir esse roteiro foi muito bom. Bom, isso aí eu não tenho o que negar, E como eu falei, assim, a gente tinha certos personagens genéricos. O Endor, dentro do filme, ele era um personagem genérico, ele era aquele rebelde A, né, pra gente estar ali dentro da história, que ele entre aspas, se redime, mas ele ainda tá fazendo o dever dele. Ele sabe que, tipo, ele parece que ganha aquela consciência que para de ser um NPC, mas ainda não tá total, né, que é quando ele vai matar o cara, né, que era a missão dele, né, matar o pai da...
O pai da Jean.
Mas aí ele fala, não vai tá certo, mas aí, tipo, é ao mesmo tempo que, tipo, por causa do sarcasmo, né, do K2, né? Que aí ele fala, não, isso aqui deve estar errado. Mas aí, tipo, no final, acaba que foda-se, né? Morreu todo mundo de qualquer jeito, né?
E, cara, esse negócio... É porque ele também tinha que ter uma... Aí a parada da humanidade, sabe? Tipo assim, o Ando, ele não podia ser esse cara que vai all in o tempo todo, porque é uma história sobre humanidade. Se ele fosse esse assassino maluco, que aí coloca em contraste ali com o Saul Guerrera, que é o braço radical ali dos rebeldes, do malucão que faz e acontece, e ato terrorista e tudo. No entanto, o planeta no qual eles foram lá encontrar ele só tinha um Star Destroyer ali em cima, porque o Saul Guerrera tava causando tanto problema que é tipo assim, cara, velho, a gente tem que parar esse filho da puta, cara. Esses rebeldes malucos que ficam aqui explodindo a gente, tipo, braço terrorista mesmo, ISIS, tá ligado? E aí o Andor, ele tinha que estar um contraste ali, ele tinha que ser o rebelde do bem. O rebelde que quando é hora de matar sem uma justificativa, ele bota um pé atrás. Se for pra matar pela causa, tá tudo certo.
E faz sentido, né? Porque a primeira morte lá, que foi uma das reclamações na época, né? Que ele, porra, o cara tava ali desistindo e ele só chegou e matou. Não, né? O cara, ele tinha vários conhecimentos dentro da rebelião. Ele tava ameaçando o Endor de entregar, né? Tipo, essas informações, se não deixassem ele escapar, né? Porque ele queria sair, né? Era o desistente, né? Que ele, tipo assim, vamos, mas... Ih, peraí, eu acho que aqui eu não consigo fazer, né? Então, vou
sair. E muito mais... Não, e muito mais do que isso. O Império, ele já tava, tá ligado? Já tava quase Império. Não tem essa de dissidente. O cara que sabe quem é a cara do Andor que é pego pelo Império, o Andor se ferrou, tá ligado? Não tem mais essa.
É, exatamente. E a gente vê que a vantagem dele que é mostrado na série é porque ninguém conhece a cara dele, né? Ele faz o que faz porque ninguém conhece o rosto dele.
Sim, ele é um espião por baixo. Ele é realmente um espião ali embaixo dos panos. Quer dizer, não é tanto por baixo dos panos assim, mas ele é esse cara, tipo, muito ardiloso, muito... que consegue se infiltrar em qualquer lugar, sabe se infiltrar muito bem em qualquer lugar. E quando a gente depois que a gente assiste o Andor, a gente... Eu pessoalmente não gostei muito do personagem ali até ele se desenvolver. Pra mim, eu gosto mais dele no Rogue One. Mas ele junto com o K2, aí é outra coisa, mano. Os caras formam uma dupla muito legal.
Uhum. E eu acho que o filme, ele traz esses pontos exatamente de tudo. Tudo assim, tipo, que ele traz é muito bom, né? Que a gente tem esse ponto da rebelião, que pra mim, tipo, foi sensacional. A gente teve a visão do Império, né? De como é que eles estavam agindo. Porra, foi muito boa, muito bem feita também, né? E essa dualidade de quem realmente está no comando, como é que isso aqui vai funcionar, que os generais, eles, tipo assim, eles de um certo modo cagam pro Darth Vader, né? Mas eles só não, tipo, cagam de fato porque eles têm um puta medo, né? Quando o cara lá vai falar com o Darth Vader que, não, porque agora a gente tem que fazer isso, e o Darth Vader só, tipo, chega do lado dele. Tem 3 palmas a mais do que o cara, né? Você tá dizendo, o quê?
Cara, eles deram uma esticada no Vader nesse filme. Cara, o bicho tá gigante, irmão. Não, e sádico como nunca, né? Ele até dá uma zoada no cara. O quê? O que você falou? Tá engasgando, irmão? Toma uma água, hein, cara? Acho que tinha que tomar um copo d'água. Só faltou que... ele chamar o empregado. Ô, dá um copo d'água pra esse cara aí. Acho que ele não tá legal, não.
E outra coisa que eu gostei também, porque a roupa que ele usa nesse filme é exatamente a roupa do 4, do episódio 4, que os olhos eram mais avermelhados, era, tipo, muito mais assustadora mesmo, né, do que do decorrer da série, né?
Sim, pior que eu achei. Eu gostei bastante desse estilo que eles deram pra ele agora, pra mim, é o visual ideal dele. Sempre tinha que ser esse. Muito assustador, muito bom, muito... Tudo bem que ele... O Vader, né, ele é uma ferramenta muito complexa, porque ao mesmo tempo que ele é muito bom, se você deixar ele demais ali na frente da tela, você acaba cagando ele.
É.
Ele tem que ser esse bicho assustador, tá sempre nas sombras, tipo, quando ele chega tem que ser um negócio avassalador, assustador e não pode mexer muito. O botão Vader é um botão muito perigoso. É um botão, tipo, tá tudo dando merda. Beleza, aperta o botão Vader, tudo vai dar legal. Mas não aperta demais, porque senão...
Mas eu achei bom também porque não apareceu só a criatura Vader, né? A gente viu o lado fraco dele também, né? Mesmo que tenha sido só um borrão e de leve, assim, o bicho no tanque de... no Bacta tanque lá, caralho, velho. Tipo assim, você vê que o cara tá frágil, o cara tá na merda ainda também. E mesmo assim, ele é essa criatura avassaladora que ele é. Acho que é por isso que a gente também sente um peso maior, né, assim, do dele, né?
Sim, com certeza. Ah, uma coisa interessante é que eu, pessoalmente, sempre achei que o Darth Vader, ele era um cara numa armadura. Portanto, eu achava que ele era um Jedi foda, e aí ele ficou realmente muito poderoso porque ele foi pro lado negro, que torna realmente o cara inacreditavelmente poderoso.
Uhum.
Só que com o decorrer do tempo, a gente meio que descobre que ele na verdade é um cotoco. E nesse filme eles mostram isso mesmo. Tipo, mano, é um cotoco que saiu de uma lava quente. Será que ele só tá vivo porque ele é realmente muito bom na força? Será que a força não tá dando uma ajudada ali nele? Tipo assim, cara, esse cara precisa chegar até o sexto filme, então ele tem que cumprir o papel dele lá, então vamos dar uma força aí, vou ter esse cara vivo. Será que a força não tá dando uma ajuda aí?
Então, o dele eu não sei se é a força, mas pelo menos uma das coisas que eu acho bem legal dele é que ele vira a dualidade humana da pregação dele, né? Que ele é, tipo, leal à força. Por mais que ele esteja no lado negro, né? Ele representa exatamente isso, porque a força, ela tem um equilíbrio. Então, tipo, é meio que ele ser do lado negro, e tem as pessoas que saem do lado não sei o quê, né? Que os bons só falam que é a força, né? Mas a gente sabe que a força é os dois. É quase como se fosse um yin yang, né? Voltando à cultura budista, né? Tipo, ele pega muito disso, né? Que o equilíbrio não é que existe o lado bom e o lado mal. O ser humano, ele é feito dos dois lados, né? Algumas vezes um lado pode pesar mais que o outro, mas pra... Aí, quando ele fala da força, porque pra você levar no âmbito geral do universo, né? De como funciona, é pelo menos até esse momento, né? Até esse momento ainda tava algo legal, porque é quase como se ele não tivesse sido tentado de fato pelo Palpatine, né? É como se ele tivesse recebido essa iluminação da força de que ele precisava ser do lado negro, entre aspas, porque ele geraria um equilíbrio, né? No universo como um todo. E ele depender da tecnologia pra viver, ele ficar no Bacta Tank, da armadura, é uma coisa ruim pra ele, que ele nega a Estrela da Morte, que é que a tecnologia tá acabando com a força, né? Porque elas precisam do Kyber Crystal pra poder funcionar, e isso aí, tipo, era uma coisa dos Jedi, e que tanto é que pra você construir seu sabre de luz, o Jedi tinha que ir lá, tipo, minerar o próprio cristal, e ele mesmo tem que forjar seu sabre de luz, tem toda, tipo, uma mítica, né, em cima disso.
Sim.
E ele, tipo, reclama da Estrela da Morte, e ele precisar dessa tecnologia pra sobreviver, tipo, cria, né, um personagem muito complexo e muito bom, e é o que você falou, acho que se a gente até fosse... Vamos falar assim, agora vamos fazer um spin-off pra explicar o Vader. Eu acho que seria uma merda. Mesmo se pegasse o melhor roteirista, o melhor fã de Star Wars que soubesse de todos os pontos, eu acho que ainda ficaria ruim, porque eu não quero saber. O legal é exatamente o que, tipo assim, tá na minha imaginação de como isso funciona.
Diga-se de passagem, tudo que o Vader faz no Rogue One, e que a galera também achou muito legal, porque... Cara, eu acho que ninguém achou a aparição dele na luta, né, ridícula. Tudo que ele faz lá, ele já fez na série, nos filmes inteiros. Aquele negócio de parar blaster, de parar e voltar blaster, tudo isso ele já fez. Só que, cara, dessa vez eles condensaram três aparições em três filmes numa cena de 2 minutos ali que ficou, tipo, acho que uma das melhores cenas do cinema.
É que aí, porque eu também sou muito fã do Gaveta, aí eu tô, tipo, adorando ver esse outro lado, assim, do cinema, né? A edição dessa cena, tanto sonora quanto visual, é maravilhosa. Tem como que o cara... Você chega àquele momento de terror. Eu acho legal que se você pega realmente como é que é a visão quando ele olha pro corredor, é exatamente o corredor onde o Vader aparece no episódio 4. É o mesmo corredor. Aí, só que você pega lá, aí do nada as luzes estão piscando. Então, tipo, não é aquele corredor iluminado. Então você já dá aquele clima, tipo assim, nível alien. Uhum. Aí o bicho fecha a porta. E quando fecha a porta, ele dá aquela respirada assim, todo mundo olhando com cara de desespero. E tu acha, cessou o negócio. Aí do nada o sabre de luz atravessa.
E cara, muito bom, brother. É muito bom, brother. Não, e esse negócio de Sif nas sombras com um sabre de luz vermelho nunca fica velho, né?
Uhum.
Nunca fica velho. Esse Sif nas sombras, e aí vem aquele sabre vermelho agressivaço. E não que chegue a ser. Não é que ele chega correndo, é calmo. Ele só tá lá, e só de você estar na presença do cara, você sabe que você, tipo assim, já era. A galera entregando, né, o HDzinho de mão em mão, e tipo assim, pelo amor de Deus, leva isso aqui embora. Tudo bem que ali, né, ele deu mole, né? Ele tava afim de matar ali, porque se ele quisesse, ele só tinha estalado o dedo e pegado aquela porcaria. Mas ele tava afim de ali, de fazer um show.
Ele precisava fazer a colheita dele.
Como rapaz, ele tava na pira ali. Ele falou, rapaz, eu vou perder um tempo aqui com essa galera que... Eu tenho que fazer um show agora aqui. Eu tenho que fazer meu show.
Cara, eu não sei, velho. Tipo assim, é muito bom mesmo. É muito bom como foi apresentado. Porque 2 minutos de cena e a gente tá aqui, tipo, 20 minutos dialogando sobre isso, né?
Ah, eu poderia passar mais 20. Eu poderia passar mais 20 tranquilamente. Mas a gente tem que falar dos personagens.
Sim.
Cara, eu não gostei tanto da Jim. Eu acho que a virada dela foi um pouco rápido demais. Ela, tudo bem ali que tem a parada do pai e ela pega o pai ali no, nos braços antes dele morrer, é a última vez que ela vai ver ele e ela diz que tá tudo bem, que ela não odeia ele nem nada, é um momento muito bonito, mas eu acho que pra virada de rebelião, eu acho que foi muito rápido. Cara, eu pessoalmente acho.
É porque aí a gente precisaria de uma série. Não quero, Disney, por favor, não me escute. Mas é o que eu acho que pra gente entender melhor, talvez pra funcionar, é o que você já falou de mim, né? Que na minha cabeça os roteiros funcionam de um jeito diferente, né? Mas é, assim, ao meu ver, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu também achei meio ruim a virada dela. Mas aí se a gente olha o background dela, ela viveu até, não sei, ela passou acho que uns 10 anos com o Sol Guerreiro.
Então, ixi,
acho
até que... os 16 anos. Até os 16 anos ela foi com o Sol.
Então foi um pouco menos. Mas é tipo assim, ela viveu muito tempo com o Sol Guerreiro, que é... aí ali também é o extremo, né? Tipo assim, teoricamente era pra ser o extremo, mas a gente viu que tem um Luther, né? Mas era pra ser o extremo, assim, tipo, o braço que vai, faz e foda-se. Tem que ter resultado. Como que vai ter esse resultado? Caguei, mas vai ter resultado. Mas aí ela se rebela contra ele, porque também o cara é extremista demais. Aí eu acho que o fato dela, tipo assim, tá andando com o Endor, tá andando com a galera lá que vai ser parte da rebelião, e o pai dela morrer, mas falar que é pela causa, eu acho que aí funciona. Se você botar isso na sua cabeça, é óbvio, né? Tipo, acho que só no filme, se você assistir só o filme, não vai funcionar. Mas se você entender esse background, eu acho... Mas isso só foi, tipo assim, a terceira vez que eu assisti o filme, que eu falei, talvez assim funcione. Mas aí, como você também já falou, né? Porque na minha cabeça, eu estou criando um outro roteiro. A série foi vista de um jeito totalmente diferente da minha cabeça.
É sempre bom assistir um filme melhor do que o que foi feito. É sempre interessante.
Eu não discordo de você nesse ponto. Eu concordo que pro filme em si não faz sentido, mas é porque eu acho que quando houve o sacrifício dela final, que foi o pai morrer, né?
Uhum.
E ele explicar tudo, aí ela entendeu. E que Vite, assim, graças a Deus, eu quase tive um treco no cinema que quando tá ela e o Diego Luna de mãozinhas dadas, tava pra virar um Kylo Ren com a Rey. Tipo, ele ia rolar um beijo, eu não sei porquê, mas graças a Deus não aconteceu e eles foram obliterados. Amém.
Cara, pior que a morte dos dois ali foi bem legal, cara. Eles cumprindo, né, a missão ali. Na verdade, cumprindo a missão é um cacete, né? Esse filme ali é uma tensão do começo ao fim, cara. Porque até o último segundo ali é do tipo assim, cara, e aí? Completou a missão? Não sei. Tudo que eu podia fazer tá feito. Agora é com a galera, tá ligado? A gente mandou a mensagem, alguém deve pegar, alguém deve fazer alguma coisa com isso, alguém, espero, resolva esse problema. Porque o que eu podia fazer eu já fiz, e agora eu só tenho que esperar, né, aquele vulcão ali em erupção vir aqui e matar a gente.
Não,
cara, é tensíssimo o filme, do começo ao fim, muito tenso.
E todo o filme agora que você fala também, tipo assim, é porque a gente não sabe o que é a missão. Porque, tipo, a primeira missão é, na verdade, ó, o Império tem um plano aí. Que plano é esse? Descobre. Aí eles vão lá e descobrem. Aí... Caralho, o Império tinha isso aqui mesmo? Você tá falando sério? Cara, tô falando sério. Tá, não, então agora você tem que ir lá e fazer isso aqui. Aí o cara, não, beleza, vou lá e vou fazer isso aqui. Só que aí depois a galera vira e fala, não, você não vai lá e fazer isso aqui, porque a gente tem que parar pra poder fazer o negócio. Aí o cara, eu vou lá e vou fazer isso aqui e foda-se. Tudo bem que eles roubaram a nave do jeito mais estúpido possível, mas isso é Star Wars, faz parte. Aí eles vão lá e vão fazer. Aí quando ele chegou lá, ele descobre, caralho, isso aqui é um absurdo de difícil de fazer, mas a gente vai e faz. Aí é que nem você falou, aí termina tipo o filme assim, e aí, funcionou? Não sei. E o Império virando e falando basicamente, cara, daqui não pode sair. Ah, mas tá todo nas... Foda-se, daqui não pode sair isso aqui.
Cara, aí eu vi uma... Nossa, eu lembro da tensão desse filme, cara. Principalmente no final, quando eles vão invadir lá o planetinha que tem os planos da Estrela da Morte. Cara, é uma tensão do começo ao fim, porque nada é certo. Nada é certo. Eles estão com uma galera... Tipo assim, tudo bem que teve uma galera lá que foi lá pra morrer mesmo. Tem uma galera lá que o Andor fala, não, essa galera que acredita na causa, eles acreditam na gente, a gente vai lá fazer. Essa galera sabia que ia morrer, meu irmão. Quando eles olharam e falaram, caralho, a gente vai seguir quatro filhas da puta, que só tem um cara da rebelião aqui. A gente vai seguir quatro desses quatro caras e uma missão abaixo do radar, sabe? Uma missão, tipo assim, a galera rebelde general não tá aprovando isso. Eles sabiam que eles iam morrer, cara. Não tinha a menor condição deles saírem. Tudo bem que o plano era voltar vivo. Então eles falam pro piloto, né? Pô, o que eu faço? Mano, você fica aqui com o motor ligado, irmão, que a gente vai voltar e a gente quer ir pra casa.
Cara, agora que você falou, tipo, é isso mesmo, é tipo uma tensão do início ao fim. Você, tipo, não para em momento algum. Quando eles finalmente decidem lá pegar os planos, né, tipo, é definitivamente, a única coisa que assim, cria o desgosto, mas isso é qualquer filme Star Wars, é porque os caras inventam skin de Stormtrooper e serve pra porra nenhuma, velho.
Os Stormtroopers da areia agora.
Eu tinha os da areia, tinha os pretos, ficava lá com o Krennic e... É lixo igual, velho. Não serve pra nada. Tudo bem que eu acho
os
que
os pretos primeiro... eles chamam de Death Troopers.
Os Death Troopers têm uma vantagem do Stormtrooper, porque pela primeira vez eu vi um Stormtrooper acertar, velho. Foi pra matar a mãe da Jean. Isso.
Ah, sim. Oh, diga-se de passagem, a gente também não comentou isso no programa passado, né? Os Stormtroopers do Andor tão afiadíssimos. Acho que nunca estiveram tão precisos na minha vida.
Ah, é verdade, que os bichos quando fazem a chacina lá com...
Fazem a chacina e fazem muito bem feito. Finalmente a frase do Obi-Wan fez sentido ali. Ninguém é tão preciso, né? Isso só pode ser feito por um Stormtrooper. Ninguém no Império, ninguém na galáxia tem um tiro tão preciso. Só nessa série que isso fez algum sentido.
Amoral, eu ainda quero muito fazer aquela camiseta do Darth Vader, tipo, demitindo o Stormtrooper porque ele acertou o alvo.
Tá demitido. Acerta alvos.
Você acerta demais, não pode.
É por isso que eles têm essa hierarquia agora, né? De Death, Storm, o da areia, o vermelho canelado da última trilogia.
Pra mim isso aí se chama um grande foda-se, velho. Porque, cara, vou pintar ele de preto, vou botar jetpack, vou botar o cara de vermelho com arma, sabe? Muda nada, velho, muda nada. Só serve pra apanhar e fazer nada. Não agrega nada no filme. Eu preferia muito mais que eles começassem a inventar novos androides. Tipo assim, pelo menos tem designs melhores do que Stormtroopers. E sei lá, velho, Android sempre foi uma marca muito característica de Star Wars e que funciona bem, saca?
E assim, de passagem, eu não conheço nenhum droid ruim no Star Wars. Tem algum que você, ó.
Tem um, que parece a porra de um secador de cabelo e tem a voz do J.J. Abrams. Esse aí podia explodir.
Esse é de qual filme?
É do nono, do episódio 9.
Ah, do episódio... Cara, o episódio 9 não tem nada de bom mesmo.
É, eu gosto do... Caralho, eu esqueci o nome dele. O bichinho pequenininho lá que conserta o... Conserta não. É, que faz um negócio de C3PO. Esqueci. Boba Freak.
Sim, aqueles bichinhos fofinhos que o Chewie come, né?
Não, esse é o... Ai, o Wookiee tem o... Esqueci o nome dessa porra desse ursinho. É porque ele é parecido com o nome do Wookiee. Ewoks. Eu literalmente pesquisei o ursinho do Star Wars. Aí eles me traduziram.
Legal. Bom, é isso. O robô do episódio 9 é ruim, tá? Mas assim, até onde eu sei, quase todos são bons.
É, não, todos eles têm uma personalidade muito boa. E eu gostava muito também daqueles. Esse aí é da trilogia de 2000 e pouco, lá, né? Do 1, 2 e 3. Era um robô que ele pra andar, ele tipo virava um anel e rolava. Aí depois os bichos, tipo, quando era pra entrar em modo de batalha, eles, tipo assim, se desfazia esse anel, abria umas patinhas pra fazer a estabilidade e começava a atirar como se fosse, tipo, metralhadora, velho.
Ah,
eles tinham tipo, um shield em volta deles também.
Pior que eu lembro desse bicho. Eu lembro mesmo, ele era muito legal. Cara, pior que os droids de batalha eram muito legais.
Pois é, velho. Então, tipo assim, todos os droids, eu gostava também, não faz o menor sentido essa porra desses droids, mas, tipo, os droids dinossauros dele lá, que é apresentado no episódio 5 e tem no Rogue One, né, que a gente vê que tem uma modalidade diferente dele, que é a cargueira. Pô, a parte mecânica dele, aí os bichos ficam inventando de fazer Stormtrooper pra cá, com preto, aí não, mas esse aqui tem um gadget, esse aqui, velho, é só lixo. Só lixo, na moral.
Diga-se de passagem, esses robôs bípedes nunca foram tão assustadores, né? Porque no World One eles realmente parecem monstros chegando, né? É um bagulho assim, velho, é um bagulho quase imparável. Se não fossem os rebeldes chegando lá de navinha, alguns poucos rebeldes que conseguiram entrar no planeta pra poder lidar com eles, a galera tinha se ferrado inteiro.
Sim, e o do... Tem um no Mandalorian, que não é o... acho que é o, esse daí é o AT&T, né? Que é o quadrúpede.
Uhum.
Acredito que eu tô abrindo um artigo só pra ver os robôs de Star Wars.
São muitos, cara.
É. Nossa, a merda do artigo não tem fotos, vai se fuder, velho.
Só tem texto.
Que aí tem, tem uns fofinhos, né? Que é tipo, é sempre criado. Aí tem o R2-D2, tem o BB-8, né?
Cara, pior que o BB-8 pra mim é o mais bonitinho. Adoro o BB-8.
Uhum. Deixa eu ver aqui. Cara, pior que tem um do clássico aqui que é... Ah, não, mas é porque o cara tá, tipo, juntando um monte de robôs do cinema. Tomar no cu, velho. Caralho, como é que não existe uma lista, assim? Tipo, não tem um fanbase pra agregar tudo, velho.
Eu só tô vendo um aqui de escalas. Aí tem o AT-RT, que é o biped. Aí tem um AT-ST, que é o biped versão 10 metros. Tem o AT-TE, que é um... Que é, também tem 10 metros, só que é uma barata gigante. Aí tem o quadrúpede, que é o AT-AT, AT-AT, ele tem 20 metros. Aí tem o AT-AT de perna longa, parece uma muriçoca gigante. E aí tem o, a versão a versão muriçoca, só que elefante, que tem mais de 30 metros. E aí vai indo. De onde eles tiraram que botar um bicho de 4 era alguma coisa muito interessante de se fazer?
Não sei. Eu acho um Pinterest aqui que ele junta todos os robôs de Star Wars, fica legal mesmo. Só não tem o nome de alguns, né? Mas tá tranquilo. Mas aí que tem, né? Tipo, o do IG-88, que é o do Mandalorian lá, o fodão. Ele é tipo, é massa pra caralho. Tem,
ah, ele é.
Uhum, tem o K2SO também, que... Puta, velho, bicho, um dos melhores robôs mesmo do Star Wars.
Tudo bem que a gente gosta dele com personalidade, né? A gente não curte o robô em si.
É, isso é verdade. Aí aqui, aquele que eu comentei, acho que ele se chama The Ark Clankers, que ele tá escrito. Ah, ele tem, tipo assim, uns conceitos de arte de robótica, assim, do caralho, velho. Tem os robôs bobão, né? Que eram os soldados do lado do Império, né? Do Império não.
Aquele com a cabeça meio... triangular, né?
É, que troca uma vez a cabeça dele com o do R, quer dizer, com o C3PO. Mas até ele, tipo, ele era pra ser o robô soldado lixo, né? Não precisa ser, assim, tipo, vários tipos de Stormtrooper, né?
Uhum.
Aí a gente vê no Endor, né, que até o K2, o bicho é forte, velho. Ele segurando o Endor lá na hora que for prender ele, né, os modelos que ainda estão programados, caralho, tipo, isso é muito bom, velho.
É, não, ele bate nos no Stormtrooper lá, ele desmaia a galera nos no socos.
Uhum.
Tudo bem que aquela armadura do Stormtrooper não vale nada, né?
A gente vê que tem espinhos por dentro, né? Acho que toda vez que ele apanha, sai sangue. Assim,
o cara no Andor deu uma cabeçada no Stormtrooper, cara.
O braço, né?
Cara, o conceito de armadura do universo de Star Wars é uma coisa.
Uhum. Nossa, mano. É, a gente parou aonde mesmo? Que eu esqueci.
A gente tava falando de droids. A gente tava falando por que eles ficam perdendo tempo com esses Stormtroopers. Se eles tinham tanto droid, eles podiam substituir fácil. Uhum. Você tava reclamando disso, porque até aparece lá os Stormtroopers pretos, Stormtroopers terrosos, Stormtroopers branco meio terra, só que um pouco mais escuro pra selva. Cara, era muito, muito estranho.
É muito desperdício de material, é muita tentativa ruim mesmo de querer ganhar dinheiro, velho.
Mas a parada é, cara, cada morte importa. Nossa, é. Como é bonito, cara. E ainda mais a morte do Don Yen, cara. Aquele, o Don Yen era muito bom, cara. Que ele acredita na... Quer dizer, ele dá uma explicação de por que os Stormtroopers meio que erram tanto, né? Que ele atravessa um campo de tiroteio lá só dizendo I'm the one with the force and the force... with me. E aí ninguém acerta ele. Aí ele consegue completar o objetivo dele. E ele ia voltar. Só que joga uma granada perto dele. E aí ele meio que morre pra granada. E, cara, nossa,
se tivesse sobrevivido, a gente sabe que, whatever, né? O planeta foi dizimado, né?
O planeta inteiro foi dizimado, né? E a gente também descobre que a Estrela da Morte não é tão precisa, né? Eles meio que erram um gigante ali o tiro, né?
É que ali eu não tenho certeza, mas é porque eu acho que a Estrela da Morte não estava finalizada ainda, né? Tanto é que ele fala, a gente vai fazer o primeiro teste aqui.
Sim, vai faz o primeiro disparo, mas assim, velho, ele errou.
Uhum. É, isso é verdade. Tem isso também. Mas o que você comenta realmente é porque, tipo assim, todo personagem lá, eu acho que os únicos que... O único, na moral, que tá meio que jogado lá é o brother bárbaro do...
Do Duane.
Do Duane. Porque, mas ele tá lá, mas mesmo assim ainda você sente pena, né, quando o bicho morre, né?
Não, você sente porque o Duane fala, né, cara? Tipo assim, ah, eu tô... Como é que é? É porque ele faz um ponto muito bom. Agora que você tá falando dele, agora eu tô lembrando duas piadas que ele faz. que o Doeg ele fica repetindo isso, é o mantra dele. E aí, quando eles estão presos lá na base do Sol Guerreiro, ele fica, pô, o que esse cara tá fazendo? Ele tá rezando. E aí, tipo assim, ele tá rezando? Ele tá rezando pra porta abrir. É tipo assim, cara, é engraçado, velho, porque o cara realmente acredita, ele é todo positivo, ele acha que tudo vai dar certo, só que o cara é todo negativo. E aí ele fica falando, pô, para com essa porra de sorte. Você não tem sorte, e aí ele fica assim, ah, não, eu... Aí ele sai também lá pra resgatar a Jean também, e ele fala, não, relaxa, eu tenho sorte. E ele falou, você tem sorte, o caralho, tudo que você conseguiu fazer, só conseguiu porque eu tava lá. E ele falou, realmente, eu sou muito sortudo, né? E aí, tipo, assim, eles são um bom ponto.
Tipo isso.
Deixa eu ver, cara, a morte do piloto também. Que morre de graça por uma granada que simplesmente jogam dentro de uma nave. Porque por que deixar uma galera dentro de uma nave se eu posso jogar um explosivo ali dentro e matar todo mundo lá?
Ah, agora eu achei, caralho. Mano, tem um fandom aqui que tem todas as aeronaves do Star Wars.
Todas as aeronaves? Aí é demais. Aí é muito, irmão.
É, mas aí o que eu tava falando era aquele bípede mesmo que você tava falando. Tipo, agora que eu lembrei do que eu estava comentando pra gente comentar também. Que no Mandalorian tem um episódio que ele tá lá numa tribo mais indígena, assim, né? Tipo, mais... Indígena não, é difícil a palavra.
Indígena, aborígena.
Aborígena também. Aí eles falam que existe um monstro na floresta que oprime eles, né? Que eles têm que fazer sacrifícios pra esse monstro e tudo mais. E esse monstro é essa máquina. Só que, tipo, quando ele mostra essa máquina lá, tipo, o visor dela é vermelho. Então, tipo, realmente fica muito assustador. E é, cara, sei lá, vai, que coisa boa, velho. Mas os bichos conseguem estragar também, né?
Ah, eles adoram. Eles adoram. Parece que eles têm algo. Parece que eles têm um departamento que é feito só pra isso.
Rogue One, may the Force be with you.